Vamos ao CBN Arte e Cultura de hoje. Nós vamos falar de CPF e cultura. Pode parecer estranho, mas existe um valor do CPF para a gestão da cultura. Miguel, bom dia e explique isso pra gente.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É isso mesmo, Gilson. O CPF é a sigla que nós utilizamos no campo da gestão pública da cultura para estabelecer uma relação de conselho, plano e fundo.
Olha só, portanto, eu pensei que era o CPF. Nossa, aí do dia a dia.
Portanto, essa é uma sigla muito conhecida pelos brasileiros, mas na área da gestão pública, não só da cultura, mas de outras relações das secretarias, dos ministérios, tanto secretarias municipais quanto estaduais, essa sigla ela é fundamental para estabelecer, primeiro, uma participação paritária da sociedade dentro das decisões da gestão pública. Isso se dá por meio dos conselhos, onde nós temos 50% dos conselhos, a priori, são compostos por pessoas que representam segmentos da sociedade. Na área artística e cultural, nós temos membros do teatro, membros da música, do patrimônio cultural e material. Material, como no meu caso, eu represento o patrimônio material dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais. E temos também representantes nos conselhos de diversas secretarias, das próprias secretarias de cultura, secretaria da fazenda, do turismo, etc. Esses conselhos têm um presidente, que podem ser presidentes não-gov, ou seja, não indicados pelo prefeito ou pelo secretário, e que quando estes conselhos são não-gov, eles tendem a ter uma independência mais significativa. E sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Nessa estrutura nós temos os planos municipais de cultura. Um plano municipal, seja de qual segmento for, ou estadual ou federal, tende a estabelecer um planejamento de uma maneira construída coletivamente, onde são priorizadas as ações, as metas, os objetivos num raio de 10 anos. Então, é a normatização com a participação popular do que o gestor público deve fazer ao longo dos 10 anos. E aí a gente sai deste campo de que a gestão pública ela fica personalizada na figura de uma pessoa que ocupa determinado cargo, e vai para o campo de um plano político, né? Independente de quem estiver ali à frente deste cargo, precisa cumprir um planejamento que foi construído por audiências públicas e consolidado em conferências. E este plano ele vai se transformar em lei. Aí a gente também discute um pouquinho sobre isso. E aí, para executar essas ações previstas no Plano Municipal de Cultura, que foi construído de maneira democrática, com a participação da sociedade, do Conselho Municipal, Estadual, Federal de Cultura ou de Políticas Culturais, nós temos o fundo, que podem ser fundos municipais, estaduais e também o fundo federal. O fundo é uma instância que é administrada também de maneira paritária, tanto por membros da sociedade civil como membros representantes dos governos, da onde os municípios vão receber repasses dos fundos estaduais, que por sua vez recebem repasses do fundo federal. O resumo, Gilson, é que um município que pretende desenvolver ações de alto impacto e grande relevância no campo das artes e da cultura precisam, são obrigatórios, terem constituídos os seus CPFs. Repetindo o que significa a sigla, isso. Conselho, Fundo e Plano, né?
Meu caro Miguel, obrigado por essa conversa. Você quer colocar mais algum detalhe em relação a isso?
Sim, Gilson. Gostaria de colocar um detalhe importante que a gente teve uma conquista essa semana para as artes e para a cultura em âmbito nacional, que foi o presidente Bolsonaro prorrogando o Plano Nacional de Cultura para 12 anos. Ou seja, o plano ele se transformou em lei, o Plano Nacional de Cultura, onde nós temos 53 metas estratégicas. Ele deveria ser desenvolvido ao longo de 10 anos. Ele venceu em dezembro do ano passado, mas uma articulação da Câmara Federal fez que nós ganhássemos mais 2 anos de sobrevivência do Plano Nacional de Cultura. Por que isso é importante? Nós já comentamos aqui por diversas oportunidades que nós estamos vivendo um momento bastante atípico, onde a classe artística e cultural tem recebido recursos federais, estaduais e também municipais por meio de leis emergenciais. Se o Plano Nacional de Cultura não estiver em vigência, o governo federal não tem condições de fazer repasse via fundo a fundo. Então, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Estadual de Cultura e, consequentemente, para o Fundo Municipal de Cultura. Então, essa prorrogação de mais 2 anos foi uma pressão da Câmara Federal junto ao presidente Jair Bolsonaro e ele sancionou essa lei que prorrogou por mais 2 anos. E uma última informação é que em breve nós devemos ter uma lei sendo votada na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Maringá, em que o prefeito Ulisses Maia deve determinar, e claro, se os vereadores aprovarem, que todos os conselhos municipais de Maringá, a sua presidência seja não gove. Isso é muito importante porque mostra mais uma vez a preocupação dessa participação mais democrática de pessoas que não têm vínculo na gestão pública, participando nas decisões de futuro. Então, quando a gente fala que uma pessoa foi eleita prefeita ou vereador e ela vai fazer o que ela quer, não é bem por aí, né? Embora ele tenha sido eleito, ele tem uma necessidade de cumprir um rito que se estabelece a participação da sociedade nas decisões de futuro. E na arte, na cultura, não seria diferente disso, Gilson.
Meu caro, muito obrigado, bom fim de semana e vamos lá falar aos nossos ouvintes. Na semana que vem, o Arte e Cultura tem novo dia e horário, vai ser no sábado, com mais tempo para a gente poder conversar com o Miguel. Miguel, um grande abraço.
Obrigado, Gilson, e todo mundo que quiser enviar sugestões, dicas de temas para a gente trabalhar, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, no Miguel Maringá, ou naquele que vocês já conhecem, no Maringá Histórica. Sábado que vem a gente conversa com mais tempo e a gente se aprofunda em alguns assuntos muito importantes para o desenvolvimento da sociedade. Obrigado, Gilson.
Miguel, antes de você ir embora, aproveitando um gancho, hein? Falando do Maringá Histórica, o Miguel tem um vídeo sobre a Avenida Colombo, fantástico, adorei demais aquele vídeo, contando a história da Avenida Colombo, muito legal, parabéns.
Aliás, a maior avenida de Maringá em extensão, né? Exatamente. Tem um vídeo lá no canal do YouTube. Obrigado, Gilson.
Um abraço.